valente menina. Debruçado cá em cima, no 13º andar, fiquei olhando a porta do edifício à espera de que surgisse o seu vulto lá embaixo. Eu a levara até o elevador, ao mesmo tempo aflito para que ela partisse e triste com a sua partida. Nossa conversa fora amarga, quando lhe abri a porta do elevador e esbocei um gesto de carinho na despedida, mas, como eu previra, ela resistiu. Pela abertura da porta vi sua cabeça de perfil, séria, descer, sumir. Agora senti a necessidade de vê-la sair do edifício, mas o elevador deve ter parado no caminho, porque demorou um pouco a surgir seu vulto rápido. Desceu a escada e fez uma pequena volta para evitar uma poça de água. Caminhou até a esquina, atravessou a rua. Vi ainda um instante andando pela calçada da transversal, diante do café, e desapareceu, sem olhar para trás. Valente menina, foi o que murmurei ao acaso, lembrando o verso antigo de Vinícius de Moraes. E no mesmo instante, me lembrei também de uma frase ocasional de Pablo Neruda, num domingo em que fui visitá-lo em sua casa de Isla Negra, no Chile. Que valientes são las chilenas, dissera ele, apontando uma mulher de maior que entrava no mar ali em frente na manhã nublada, e explicara que estivera andando pela praia e apenas molhar os pés na espuma. A água estava gelada, de cortar. Valente menina lá embaixo, na rua. Era tocante seu pequeno vulto, reduzido pela projeção vertical. Iria com os olhos úmidos ou sentiria apenas a alma vazia? Valente menina, como a chilena que enfrentava o mar em Isla Negra, ela também enfrentava sua solidão. E eu ficava com a minha, parado, burro, triste, vendo-a partir por minha culpa. Deitei-me na rede, sentindo dor de cabeça e um certo desgosto por mim mesmo. Eu poderia ser pai dessa moça, e me pergunto o que sentiria como pai se soubesse de uma aventura sua como essa, com um homem de minha idade. Tolice, os pais nunca sabem de nada, e quando sabem não compreendem, estão perto e longe demais para entender. Ele, esse pai de quem ela falava tanto, não acreditaria se a visse entrar pela primeira vez em minha casa, como entrou, com sua bolsa a tiracolo, o passo leve e o riso nervoso. Como você pensava que eu fosse? Lembro-me de que fiquei olhando, meio divertido, meio assustado, aquela mocetona loura e ágil que só falava me olhando nos olhos, e me fez as confissões mais íntimas e graves entremeadas de mentiras pueris, sempre me olhando nos olhos. Disse-me que a metade das coisas que me contara pelo telefone era pura invenção, e logo inventou outras. Senti que suas mentiras eram um jeito enviesado que ela tinha de se contar, um meio de dar um pouco de lógica às suas verdades confusas. A ternura e o tremor de seu duro corpo juvenil, seu riso, a sua insolência alegre que invadiu minha casa e minha vida, e suas previsíveis crises de pranto. Tudo me perturbou um pouco, mas reagi. Terei sido grosseiro ou mesquinho? Terei deixado sua pequena alma trêmula, mais pobre, mais só? Faço-me essas perguntas, e ao mesmo tempo me sinto ridículo em fazê-las. Essa moça tem a vida pela frente, e um dia se lembrará de nossa história como de uma anedota engraçada de sua própria vida, e talvez a conte a outro homem olhando nos olhos, passando a mão pelos seus cabelos, às vezes rindo, e talvez ele suspeite de que seja tudo mentira. Rubem Braga, 1967.